Pernambuco por inteiro.
A Assembleia, onde você está.
Olá, como vai? Você está ouvindo a Rádio Alep. Está no ar o programa Pernambuco por inteiro. É o noticiário da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que traz informações dos municípios, prestação de serviço, reportagens e debates sobre temas de interesse de todos os pernambucanos. Eu sou Clarissa Falbo.
E eu sou Rairo Monteiro.
E estes são os destaques de hoje.
Eleições.
A gente vai conversar com o cientista político Mauro Soares, da UFPE, sobre as novidades para a votação de 2016.
CPI das faculdades irregulares.
Entenda os detalhes da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada na Assembleia Legislativa.
E vamos conhecer melhor a lei estadual que proíbe a cobrança de caução em casos de internamento de urgência e emergência em hospitais privados.
A Câmara de Vereadores é o lugar onde são criadas as leis municipais. Toda casa legislativa tem um número de parlamentares proporcional à população. No nosso giro pelos municípios, vamos conferir as principais atividades realizadas atualmente nas câmaras de Aliança, Jatobá e São Bento do Una. As informações com Regina Guerra.
De olho nas câmaras.
Para garantir um reforço na segurança, o município de Jatobá, no Sertão, pode ganhar uma guarda municipal. A Câmara de Vereadores aprovou a lei que cria o órgão e define atribuições. A ideia é que os agentes possam fazer o policiamento, proteger o patrimônio e ajudar nas ações de fiscalização da prefeitura. De acordo com o vereador Eduardo Júnior, presidente da Câmara de Jatobá, o estudo que serviu de base ao projeto de lei apontou a necessidade de 40 guardas, mas, a princípio, o efetivo vai ser composto pelos 27 vigilantes concursados da prefeitura, que devem passar por uma capacitação. O parlamentar espera que a guarda possa amenizar a falta de policiais. São apenas 2 em cada turno e a delegada é compartilhada com o município de Petrolândia. Em Aliança, na Mata Norte, a gestão do prefeito Cláudio Fernando Bezerra está sendo investigada por uma CPI. Os 3 vereadores que compõem o colegiado apuram denúncias de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e uso ilegal de recursos federais, contratações irregulares e funcionários fantasmas. A previsão é que os trabalhos estejam concluídos até fevereiro. E durante a última reunião ordinária do ano, a Câmara Municipal de São Bento do Una, no Agreste, aprovou o aumento do número de vereadores de 13 para 15. A quantidade representa o limite máximo permitido pela Constituição Federal para municípios entre 50 mil e 80 mil habitantes. De acordo com o IBGE, 52.200 são-bentenses moram na cidade. Quer ouvir informações sobre a Câmara de Vereadores do seu município no nosso programa? Mande um e-mail para a gente. O endereço é radio@alep.pe.gov.br. Regina Guerra, para o Pernambuco por inteiro.
É importante mesmo acompanhar os trabalhos dos parlamentares do município onde você mora. Isso é cidadania. Aqui na Assembleia Legislativa, você também pode participar das atividades de muitas formas. O grande expediente especial e a audiência pública estão entre elas. A diferença, a gente confere agora com a reportagem de Isabela Senra.
Plenário.
Pequeno expediente.
Plenário.
Regimental.
Pequeno expediente.
CPI.
Como é?
Durante as reuniões plenárias, os deputados estaduais podem fazer uso da palavra em vários momentos. No grande expediente, que deve durar no máximo 80 minutos, podem falar até 5 deputados. Às quintas-feiras, quando a reunião plenária acontece de manhã, um deputado pode solicitar a realização de um grande expediente especial. Nesses casos, o debate fica concentrado em um único tema e pode incluir palestras e homenagens. Neste ano, já foram realizados vários grandes expedientes especiais. Entre os assuntos levados ao plenário estão os desafios do projeto Pacto pela Vida e os 70 anos do Sindicato dos Professores de Pernambuco. Qualquer pessoa pode assistir ao grande expediente especial, já que as reuniões plenárias são abertas ao público. Quem quiser falar, também pode. Só precisa se inscrever lá mesmo durante a realização do debate. Já as audiências públicas não fazem parte da reunião plenária.
Elas podem acontecer por iniciativa das comissões e frentes parlamentares. Em geral, uma audiência pública na Assembleia tem o objetivo de discutir e procurar soluções para algum problema envolvendo a administração pública. Os deputados participam e um deles conduz o encontro. Representantes de órgãos envolvidos na questão debatida apresentam esclarecimentos. A sociedade civil organizada tem participação ativa nesses debates, por meio de associações, sindicatos e outros meios de representação. Mas isso não impede a participação do público, que é livre. É possível, inclusive, levar um problema a uma comissão da Assembleia e pedir que seja feita uma audiência pública. Por tudo isso, é muito importante ficar ligado na agenda da Assembleia Legislativa, participar dos debates, seja em audiências públicas ou no grande expediente especial, é um direito do cidadão. Isabela Senra para o Pernambuco por inteiro.
Ano que vem, vamos ter eleição para escolher prefeitos e vereadores. O Congresso e o STF determinaram algumas mudanças importantes para a realização do pleito. Não vai ser permitido o financiamento de campanhas por empresas e as urnas eletrônicas vão imprimir um comprovante de votação a partir de 2018. Como vai ser isso, Rairo?
Clarissa, foram aprovadas algumas alterações importantes para as próximas eleições, algumas começando em 2016 e outras sendo aplicadas em 2018. Com esse ambiente político tão conturbado, às vezes a gente até esquece de atentar para essas mudanças que vão ocorrer.
É verdade.
Neste segundo semestre, após intensos debates, a reforma política foi aprovada no Congresso Nacional. Mas foi o STF, o Supremo Tribunal Federal, que promoveu a alteração mais expressiva, digamos assim, para as eleições de 2016. Em setembro deste ano, a Suprema Corte decidiu por 8-3 que a doação empresarial a campanhas eleitorais é inconstitucional. A maioria dos juízes argumentou que o vínculo entre candidatos e poder econômico distorce o processo democrático. A reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional incluiu um item que aprovava a doação empresarial, indo de encontro a essa decisão do STF. Mas a presidente Dilma, baseada na decisão da Suprema Corte, acabou decidindo vetar esse item. E o veto acabou sendo mantido, até porque para derrubar o veto presidencial precisa de uma ampla maioria, que não se formou nesse caso. A doação de pessoas físicas continua permitida, no limite de até 10% do rendimento no ano anterior à eleição. Para 2018, valendo a partir de 2018, teve outra mudança importante, que é a definição de que haverá o registro dos votos em papel. O comprovante em papel será impresso no momento do voto eletrônico e depositado diretamente em uma urna. O eleitor não terá contato com esse comprovante, até porque seria muito perigoso, né, as pessoas andarem por aí com o recibo do seu voto, né?
Claro.
Poderia ser utilizado para fins escusos.
Fraudes eleitorais, sim.
Exatamente. Então, o comprovante em papel iria diretamente para uma urna e fica à disposição da Justiça Eleitoral, caso seja necessário. Outro ponto que a gente gostaria de destacar é também o que foi estabelecida a perda do mandato do detentor de cargo eletivo que se desfiliar do partido sem justa causa. Então, destacamos esses três primeiros pontos dessas mudanças eleitorais aí para 2016 e para 2018.
Obrigada, Rairo. Nós vamos falar agora sobre essas mudanças que o Rairo explicou para a gente com o cientista político Mauro Soares, da UFPE. Olá, professor. Obrigada por estar aqui hoje. Na opinião do senhor, a proibição do financiamento empresarial de campanhas vai ajudar a combater a corrupção?
Olá, Clarissa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente espera que sim. Eu acho que como cidadão pode-se esperar que essa vedação à relação direta das empresas com financiamento de campanha vá, no primeiro momento, reduzir o volume de dinheiro despendido para custeamento das campanhas. E uma das expectativas é que, além dessa redução, isso reduz em alguma medida a dependência das candidaturas eleitas em relação aos principais custeadores do processo de competição eleitoral. E atualmente 75% das campanhas, segundo estimativas de analistas, são baseadas em doações de empresas privadas. Uhum. Ou seja, com essa modificação que vai ser implementada através da declaração de inconstitucionalidade por parte do STF pela incorporação da nova mini-reforma política, vai haver uma mudança significativa no pleito de 2016, porque grande parte dos proventos que custeavam as campanhas vão deixar de entrar pela mesma via, que é a via da doação direta de empresas às campanhas políticas. Então, é possível que, como dizendo de início, que haja uma redução do volume de dinheiro envolvido nas campanhas. A repercussão real desse processo ainda não pode ser determinada com precisão, né?
Na opinião do senhor, existe um modelo ideal para o financiamento de campanha? O que é que deveria ser levado em conta para se estabelecer esse modelo?
Não existe um modelo ideal, né? Em perspectiva comparada, existem variantes de formas de financiamento no mundo que vão mais em direção a um financiamento ostensivamente público ou ostensivamente privado, né? A gente tem um modelo brasileiro, é um modelo que concentrado no financiamento privado de campanha, mas o financiamento do sistema político e dos partidos, por exemplo, passa em grande medida pelo fundo partidário, que é um instrumento público, né, de dinheiro público, vertido para custeamento da competição política. Além disso, o horário eleitoral gratuito também pode ser visto como um processo de financiamento indireto da campanha política, que é provido por fundos públicos. No entanto, os recursos, como eu dizia, os recursos principais do jogo político na campanha eleitoral provém do setor privado, né? E agora, essa modificação em relação ao financiamento das empresas, como você dizia de início, ela espera que haja uma redução da força das organizações privadas no comportamento do parlamentar, né? E que o parlamentar ele consiga custear a sua eleição através das doações de indivíduos mais do que agora exclusivamente de indivíduos, uhum, em detrimento da antigo financiamento empresarial.
Sobre o comprovante de papel que vai ser impresso pelas urnas eletrônicas, que implicações isso pode trazer para o pleito?
À primeira vista, segundo a própria Justiça Eleitoral, o custeio por parte do órgão público, a Justiça Eleitoral, que mantém o custo do sistema político, vai ficar maior, né? Acho que a ideia da aprovação desse dispositivo era de que isso proporcionasse um maior controle e pondo em xeque a possibilidade das urnas eletrônicas já terem um controle fiel. Eu particularmente entendo que o sistema eletrônico que foi implementado no Brasil, ele é um modelo para outros países e não existem provas cabais e contundentes de que haja distorção ou manipulação do resultado aferido através das urnas eletrônicas. Se a gente partir desse pressuposto, então, a exigência da impressão, ela vai, à primeira vista, simplesmente aumentar o custo de aferição dos votos. Não sei se isso vai garantir, é um certo retrocesso em relação ao sistema anterior e talvez não garanta tanta segurança como se espera. Essa é a minha opinião, pelo menos.
O senhor acredita que a urna eletrônica é um sistema seguro, de fato? Por que ele não é, então, seguido por outros países?
Eu acho que analistas e especialistas em sistemas eleitorais sugerem que existe uma defasagem de alguns países em relação ao Brasil. O Brasil, de certa forma, no que tange a implementação da urna eletrônica, é um modelo a ser seguido por outros países. Na verdade, ele está na vanguarda, né, de um sistema de maior controle, tanto pela celeridade quanto pela segurança. Espera-se que esse sistema ele evite vazamentos, já que existe uma espécie de monitoramento central por parte da Justiça Eleitoral com relação aos resultados. De acordo com os técnicos, existem menores possibilidades de violação e de distorção e manipulação do que existiria na contagem de cédulas fiscalizada pelos próprios agentes que fariam isso fisicamente, né? Então, acho que não existem outros países por uma defasagem dos países em relação às possibilidades técnicas que a urna eletrônica fornece.
Obrigada, professor. Obrigada pelas informações. A gente agradece a participação do senhor e até a próxima oportunidade.
Também
muito obrigada.
Muito obrigado.
No próximo bloco, você fica por dentro da lei que proíbe a cobrança de caução para internamento emergencial nos hospitais privados e acompanha ainda o andamento da CPI que investiga denúncia contra faculdades do Estado.
Conhecendo Pernambuco.
Arco Verde.
Esse município é a porta de entrada para o sertão. Ele está a 250 quilômetros da capital. A população é de 70 mil arcoverdenses. As pessoas trabalham principalmente no comércio e na lavoura. Mas durante o São João, tudo é festa. O lugar é famoso pelo coco de raiz e pelo forró pé de serra.
Do litoral ao sertão, 185 municípios que são a cara dos pernambucanos.
Sabia que você pode criar um projeto de lei?
Ai, vamos ouvir uma música?
Não, deixa nessa rádio.
Sua associação, órgão de classe ou sindicato pode apresentar uma proposta para ser votada pelos deputados na Assembleia Legislativa. Encaminhe a sugestão para a Comissão de Cidadania. Tem alguma dúvida? Ligue para lá. 3183-2418. Anotou? 3183-2418.
Assembleia Legislativa de Pernambuco.
A casa de todos os pernambucanos.
Pernambuco por inteiro.
A Assembleia, onde você está.
Agora a gente traz uma informação que pode ser muito útil para quem precisa recorrer à rede de saúde particular em Pernambuco. Sabia que é proibido por lei cobrar caução para internações de urgência e emergência? Os detalhes com Isabela Senra.
Tá na lei.
Desde 2013, é proibido em Pernambuco exigir pagamento antecipado, a chamada caução, para internações em hospitais ou clínicas particulares. A lei vale para os casos de emergência ou urgência. É importante o cidadão saber que está protegido dessa prática, principalmente neste momento de alerta no Estado em relação às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Se o estabelecimento não cumprir a determinação, fica obrigado a devolver o valor depositado em dobro. Além disso, fica sujeito à multa, que pode variar de R$1.000 a R$100.000. Para fazer alguma reclamação, o consumidor pode entrar em contato com o PROCON. Afinal, os serviços de saúde também envolvem relações de consumo. O telefone do PROCON é 0800-2821-512, repetindo 0800-2821-512. Isabela Senra para o Pernambuco por inteiro.
É isso aí, informar-se sobre as leis para cumprir os nossos deveres e exigir os nossos direitos é fundamental. E você que usa os serviços públicos de saúde e educação, por exemplo, sabia que o governo do estado tem um canal para receber queixas e sugestões sobre esse atendimento? Como é que funciona isso, Rairo?
Pois é, Clarissa, não adianta ficar só no Facebook reclamando, né? Tem os canais criados para isso. Então, amigo ouvinte, está faltando professor na escola? Está faltando médico no hospital? Receber essas demandas é o trabalho da Ouvidoria de Pernambuco. A Ouvidoria é um canal de fácil acesso que recebe reclamações, denúncias, sugestões sobre a administração estadual. Se você quiser, nem precisa se identificar. Pode fazer tudo de forma anônima. Basta ligar para o telefone 162-162. Se o contato não for anônimo, você pode ligar para o telefone 3183-0841. 3183-0841. A sede da Ouvidoria Geral do Estado é no bairro do Espinheiro, aqui no Recife. Fica na rua Santo Elias, número 535, primeiro andar.
Tem um e-mail?
Tem sim. O e-mail é ouvidoria@ouvidoria.pe.gov.br. ouvidoria@ouvidoria.pe.gov.br, Clarissa.
Então, as pessoas podem ligar, podem mandar um e-mail, podem ir pessoalmente à sede da ouvidoria prestar essas queixas ou fazer essas sugestões.
Exatamente. Tem várias formas para saber fazer com que o poder público saiba das nossas reclamações.
Que ótimo, que bom. Muito obrigada, Rairo. E não é à toa que a Assembleia é conhecida como a casa de todos os pernambucanos. Pessoas de todo o estado vêm até a sede do Legislativo participar de audiências públicas, conhecer o Museu Palácio Joaquim Nabuco ou acompanhar as reuniões. Ouço que a procuradora do estado, Luciana Rofé, que visitou a Alep durante uma reunião solene, tem a dizer sobre a relação entre o cidadão e o Legislativo.
O povo na casa!
Como cidadã, a gente está sempre acompanhando, não é? as deliberações, as votações. A gente tem horas que... É uma relação, acho que, de amor e ódio. Tem horas que a gente sente orgulho, tem horas que a gente não sente tanto orgulho assim. não é? Mas a Assembleia reflete quem somos nós, não é? Como cidadãos, como população, em suas inúmeras vertentes, pessoas que pensam diferentes mesmo. Então, em algumas situações, eu não vou me sentir identificada com ela, mas em outras me sinto.
Conheça agora um pouco das expressões populares que associam nomes de alimentos às situações do dia a dia. A reportagem é de Ana Lúcia Lins.
Nossa língua.
Nosso jeito.
Eita, lá vem o rei da cocada preta. É um homem ou um prato de papa? Sai pra lá com esse olhar de peixe morto, mas parece um picolé de chuchu. Expressões como essas são usadas todos os dias na linguagem popular. Muitas ninguém sabe de onde veio nem para onde vai, mas logo foram incorporadas ao modo de falar da nossa gente. O curioso é um ponto em comum, a associação com nomes de alimentos. Quem nunca usou, que atire a primeira pedra. Fica esperto, menino, que a tua batata tá assando. Vocês são farinha do mesmo saco. Mas que abacaxi, hein? Tá virado no molho de coentro. Eita cebola! Sem puxar brasa pra nossa sardinha, do sertão ao litoral, é assim que a gente fala mesmo. É sopa no mel. E esse é um costume que está presente em várias culturas, como explica a antropóloga e professora da Unicap, Zuleika Dantas.
Essa coisa não é apenas típica da cultura brasileira. Essa é uma coisa que é típica das culturas mundiais. Toda e qualquer sociedade, dentro da perspectiva da cultura popular, elas estabelecem alguma relação com a comida, com determinadas situações sociais. Por exemplo, no Brasil, nós temos a relação entre pizza e política, né? Quando nós dizemos que tudo acaba em pizza, significa que as questões políticas elas não estão sendo colocadas ou determinadas da forma como elas deveriam ser.
Da próxima vez que você encontrar uma pessoa queijuda, arroz de festa ou com cara de mamão, lembre-se de que essas palavras fazem parte da nossa identidade cultural. E agora que já saboreamos a cereja do bolo, acabou-se o que era doce. Você está com a faca e o queijo na mão. Não faça a boca de siri e saia falando mais do que a nega do leite. Viva a força da linguagem popular! Ana Lúcia Lins, para o Pernambuco por inteiro.
Uma CPI foi instaurada na Alep para investigar denúncias de irregularidades em faculdades do estado. As instituições estariam oferecendo curso de extensão, como se fosse graduação em ensino superior. Acompanhe os detalhes na reportagem de Natália Câmara.
Raiva, frustração e incerteza. A vida da estudante Flaviana Valmeri Santiago virou pelo avesso desde que ela descobriu que perdeu tempo e dinheiro cursando pedagogia no SEMP, Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, Polo Limoeiro, no Agreste do Estado. A conclusão do curso, em agosto deste ano, não garantiu o tão sonhado diploma. O SEMP é uma das instituições investigadas pela CPI das faculdades irregulares. Flaviana faz parte do grupo de estudantes prejudicados que toda semana vem à Assembleia Legislativa para acompanhar as reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Hoje a gente não está aqui em busca somente de uma possibilidade de certificação. Hoje a gente está em busca de 4 anos de vida que foram perdidos, de pessoas que estavam cursando conosco e que tinham a esperança de ter hoje um auxílio maior na questão da aposentadoria. Eu tenho diversas alunas na minha sala que estavam nessa situação de se aposentar e ter uma graduação a mais para complementar. E assim, tudo foi perdido.
A Assembleia já realizou 37 CPIs ao longo da história do Poder Legislativo Estadual, contando com essa das faculdades irregulares. O regimento interno da Casa prevê poderes próprios das autoridades judiciais para as comissões parlamentares de inquérito. Entre eles, a condução de forma coercitiva de pessoas que faltarem à convocação da CPI. Os deputados podem determinar a realização de diligências e perícias, além de ordenar a quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal. O procurador-geral adjunto da Assembleia Legislativa, Hélio Lúcio, explica as medidas que precisam de autorização da Justiça.
Prisão, excepcionalmente,
as prisões em flagrante podem ser realizadas, mas qualquer tipo de prisão que não seja em flagrante delito será necessária a autorização judicial. Também, um caso clássico é a da interceptação telefônica. Para conseguir a interceptação telefônica, há necessidade de uma solicitação ao juízo para que seja autorizada a interceptação. O que a CPI pode fazer é quebrar o sigilo telefônico, ou seja, ter acesso às informações, quais ligações foram feitas, mas interceptar o conteúdo da ligação, enquanto ela está sendo realizada, precisa necessariamente de uma autorização judicial.
Desde outubro, a CPI das Faculdades Irregulares está investigando estabelecimentos que oferecem cursos de extensão como se fossem de graduação. Ou seja, os estudantes cumprem disciplinas com carga horária reduzida, pensando que vão receber o diploma de curso superior. O diretor-geral da FUNESO, Fundação de Ensino Superior de Olinda, Célio José da Costa Silva, foi preso em flagrante por falso testemunho. O resultado de todo esse trabalho pode trazer algum alento para estudantes como Maria Eumice Ferreira. Junto com os colegas, ela vive um pesadelo que parece não ter fim.
Gente doente, pessoas que estão com problemas até assim de depressão, eu mesmo já chorei demais, que nem lágrima mais eu tenho para chorar. Entreguei agora na justiça e na mão de Deus.
A comissão tem prazo de 90 dias, que pode ser renovado por mais 60. Natália Câmara, para o Pernambuco por Inteiro.
No próximo bloco, a gente vai continuar falando da CPI. A deputada Tereza Leitão, do PT, relatora dos trabalhos, e a estudante Daniele Santos, aluna de uma das faculdades em situação irregular, participam de um debate sobre o andamento das investigações. Agora você vai conhecer mais sobre a brincadeira do cavalo marinho. Essa manifestação cultural tipicamente pernambucana anima as cidades da Zona da Mata Norte do estado. Quem nos conta mais sobre o cavalo marinho é o repórter Marcos Miguel.
Vamos festejar!
Sopra o apito. Começa o cavalo marinho, dança natalina típica da Zona da Mata Norte de Pernambuco. No enredo, um verso cantado, até mesmo de improviso, conhecido como toada. A Loa, uma poesia falada, também faz parte do espetáculo.
Ô, capitão, pronto. O negócio, o senhor viu?
Vi.
Conheceu?
Não.
Vou fazer assim?
Também.
Nadinha.
Não conheci nada.
O senhor deve ter saído que eu vou embora.
Senhor, para o senhor, para botar dizer.
Eu tenho para receber, foi o Matheus, o capitão que vem mais.
Quero.
Vamos lá que eu boto.
Segura.
O cavalo marinho é uma dança animada, com ritmo marcado por um sapateado que lembra o galope do cavalo. Passos rasteiros, intercalados com saltos para levantar a poeira. Tudo isso ao som de instrumentos como a rabeca, o pandeiro, o ganzá e o reco-reco. A dança, executada geralmente em roda, chega a ter mais de 70 personagens. O capitão, o soldado e as damas estão entre os mais conhecidos. Dentre os animais, o cavalo e o boi se destacam. Nas fantasias, muitas fitas, espelhos, chapéus e todo tipo de enfeites. Severino Vicente, professor de História do Brasil na Universidade Federal de Pernambuco, destaca o que a dança representa.
Ela expressa o dia a dia, o cotidiano daquelas pessoas que viviam na Zona da Mata. Alguns antigos escravos, a maioria homens livres, mas que trabalhavam no eito do corte da cana, moradores de engenho, ou seja, dos sítios que havia nos engenhos.
E por trás de toda essa alegoria, há uma história.
Eles imaginam um fazendeiro que sai de sua casa e dois trabalhadores resolvem dar um baile para festejar e toda a vizinhança vem para conversar, para assistir.
Em geral, as apresentações de cavalo marinho acontecem em datas comemorativas, como Natal, o Ano Novo e o Dia de Reis. Há décadas, a tradição desse folguedo é passada de pai para filho como herança de família. Marcos Miguel, para o Pernambuco por Inteiro.
No próximo bloco, um debate sobre o andamento da CPI, que está investigando irregularidades em instituições de ensino superior em Pernambuco.
Conhecendo Pernambuco.
Bezerros.
Localizado no Vale do Ipojuca, no Agreste, a 102 quilômetros do Recife, o município de Bezerros tem 60 mil habitantes. É um dos maiores produtores de tomate do estado e também se destaca pela fabricação de bolos e doces e pela indústria de granito. Conhecida como a Terra do Papangu, manifestação popular que tem o seu auge no desfile de mascarados nos domingos de Momo, a cidade é a terceira mais visitada no carnaval. É também apreciada pelo clima frio e tem como destaque o povoado de Serra Negra, a uma altitude de 957 metros.
Do litoral ao sertão, 185 municípios que são a cara dos pernambucanos.
Autismo é o nome que se dá a alterações no desenvolvimento do cérebro. A criança que, até os 3 anos, apresenta comportamento repetitivo e ainda não fala, pode ser diagnosticada como autista. É preciso estar atento. Se você quiser mais informações, leia a cartilha sobre o transtorno do espectro do autismo, produzida pela Assembleia Legislativa de Pernambuco e disponível no site www.alep.pe.gov.br.
Pernambuco por inteiro.
A Assembleia, onde você está.
A gente continua falando sobre a CPI das faculdades irregulares. Vamos debater o assunto com a deputada Tereza Leitão, do PT, que é relatora da comissão, e com Daniele Santos, aluna de uma das faculdades suspeita de funcionar de forma irregular. A Daniele está em Condado, na Mata Norte, e fala com a gente por telefone. Tereza e Daniele, obrigada por participarem do nosso programa. Deputada, há uma estimativa da quantidade de estudantes que foram prejudicados? E quantas faculdades estão em situação irregular?
Em termos de estimativa, inicialmente nós achávamos que 15 mil estudantes aqui do estado de Pernambuco estavam prejudicados por esses cursos de extensão, que são irregulares não por serem cursos de extensão, mas porque se promete aos estudantes que ao final do curso eles receberão um diploma de graduação. Bastando para isso fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e algum estágio remunerado sem algum estágio de campo, sem nenhuma supervisão. Então, as faculdades, a cada dia mais, nós temos a FAESP, que está inclusive suspensa pelo Ministério Público Federal, a FUNESO e a FACIP como os troncos principais de atuação aqui. FACIP não, FADIRE. E a FADIRE como os troncos principais de atuação aqui. Mas elas a cada dia se relacionam com outras, que a comissão, a cada sessão, está percebendo a existência dessa rede que vem lesando os estudantes na sua formação profissional.
Daniele, que participa com a gente, ela foi aluna da FADIRE, estudou 2 anos o curso de serviço social na FADIRE, não é isso, Daniele?
É isso. Bom dia.
Bom dia. Você tem estimativa do seu prejuízo financeiro e do tempo que você gastou nesse curso durante esse período?
Olha, falando sobre o curso de serviço social, por ter uma mensalidade num valor diferencial, a gente chega a uma estimativa de R$ 6.000 com relação a mensalidades, né? Fora todo o material didático, fora toda a dedicação. Enfim, são 2 anos que não voltam, né? Não voltam mais.
Você é do município de Condado. Quantas outras pessoas estudavam com você nessa instituição aí em Condado?
Olha, são 3 cursos. Eram serviço social, administração e pedagogia. Então, aqui, a gente chega a uma estimativa de quase 200 alunos aqui no município de Condado.
Deputada, a CPI pode estabelecer alguma punição para essas instituições?
Pode, isso já está em curso, junto ao Ministério Público Federal e junto à Polícia Federal. nós podemos dar ordem de prisão para quem não dá o testemunho verdadeiro, né, para quem pratica o falso testemunho durante o depoimento. Podemos pedir à Polícia Federal busca e apreensão e podemos pedir a suspensão desses cursos, a exemplo do que já acontece antes mesmo da instalação da CPI com a FAESP.
E no final dos trabalhos tem um relatório que é encaminhado, como é que funciona isso?
No final dos trabalhos tem um relatório, eu sou a relatora, que vai só não apenas historiar todo o processo, recolher toda a legislação pertinente a funcionamento e regulação e autorização de cursos, como também fazer propostas. Nós já estamos amadurecendo duas propostas, uma para suspensão imediata de autorização dessas faculdades, porque a FADIRE, por exemplo, ela tem autorização para oferecer 3 cursos presenciais em Santa Cruz do Capibaribe, e apenas isso. Ela se vale dessa autorização para oferecer de forma ilegal, de forma irregular, os cursos de extensão. Cursos de extensão podem ser oferecidos, mas tem critérios também. E eles não dão diploma, eles dão certificado. Eles não são cursos de graduação. Essa é a burla que está sendo praticada. Transformar cursos de extensão em cursos de graduação. Então, acho que a legislação, tanto a LDB quanto legislações complementares oriundas do Conselho Nacional de Educação, têm que ser revistas para que não fique nenhuma brecha, nenhuma possibilidade de que essa tramoia possa vir a ocorrer futuramente. E terceiro é trabalhar a possibilidade de uma agência reguladora que possa contribuir com o MEC na fiscalização, a exemplo do que fazem os conselhos e na aceitação desses diplomas. Tem conselhos que não aceitam mais esses diplomas, e isso é importante.
Daniele, vocês agora pretendem usar essas horas que foram cursadas na FADIRE como horas complementares em outros cursos legalizados? Vocês querem processar essa faculdade? O que é que vocês, os alunos, estão querendo nesse momento?
Olha, a princípio, a gente está tentando requerer com a faculdade os certificados de disciplinas, né? Porque a gente não tem certificados. Então, mediante a toda essa situação dessa CPI, eles estão restringindo os certificados. Alguns alunos conseguiu, mas são de cidades salteadas. Então, assim, se houver alguma faculdade que acate a situação da gente e tem algum tipo de aproveitamento com as nossas disciplinas, bom. Mas isso não quer dizer que vamos deixar passar a questão judicial, porque se não há uma lógica da gente fazer um curso de extensão sem ter algo concretizado no final. Então, assim, se a gente faz um curso de extensão na intenção de ser um profissional, logicamente que a gente está fazendo um curso porque haveria um diploma. Então, baseado nas informações na CPI e na imprensa, né, que a gente vem acompanhando muitas coisas, a gente já se tornou ciente que não tem a veracidade desse diploma, infelizmente. Graças a Deus, essa CPI foi instaurada a tempo de uma formação, porque a frustração seria maior se a gente tivesse se formado e tivesse tentado ingressar em algum concurso, como houve alunos que tentou ingressar no concurso no SESC Lir aqui em Goiânia e o certificado dele foi renegado. Porque era uma extensão e não, a gente não tinha uma graduação.
A deputada tem um adendo a fazer. Diga, deputada.
Em uma das nossas sessões, Daniele, o defensor público estava presente e colocou a defensoria pública também à disposição de todos os estudantes, no sentido de buscar uma indenização, tanto à frente da legislação educacional, com a frente do direito do consumidor que nós precisamos abordar.
Quando uma pessoa que mora no município de Condado quer estudar numa faculdade, quer fazer um curso superior, se não fosse essa opção de estudar numa instituição na própria cidade, como é que ela tem que fazer?
80% dos alunos jovens daqui do município de Condado se deslocam para Recife, para Timbaúba e até a Carpina. Para isso, muita gente sai daqui no transporte escolar de 3h30 da tarde para uma aula que vinha começar às 18h30, 19h, para ter o retorno de meia-noite na cidade. Então, ou seja, ninguém aqui está com brincadeira. Então, se teve uma facilidade de um estudo no próprio município, onde teve um dia bom, que era nos sábados e quinzenais. Então, assim, muita gente tem responsabilidade, tem filhos, tem trabalho, tem tudo. Então, todo mundo se adequa ao que fica conveniente. Fica conveniente o dia de estudo, fica conveniente o valor da mensalidade. Então, assim, infelizmente, a gente foi em busca do conveniente, daquilo que se adequava melhor no estilo de vida da gente, e infelizmente deu nisso.
Eles trabalham, né, mesmo, não é, deputada? Com a boa fé do estudante. A senhora falou no MEC, o Ministério da Educação está participando da CPI? Foi convidado? Como é que...
O Ministério já sabe do que está ocorrendo aqui. Nós solicitamos uma reunião. Já tivemos retorno, que quem vai nos receber é a Secretaria Executiva de Regulação. Hoje eu vou mais uma vez fazer um contato para saber quando será essa reunião. É importante, apesar do MEC, ele tem uma responsabilidade principal com as instituições públicas, ele também regula as instituições privadas. Então, é importante que isso seja trabalhado, porque há uma política de interiorização correta, regular, do ensino superior. Hoje, praticamente todas as regiões do estado, não digo todos os municípios, mas todas as regiões, têm um curso superior disponibilizado para os estudantes. O que ocorre com esses cursos de extensão é exatamente utilizar a boa-fé e as condições materiais e de tempo desses estudantes. Para poder apresentar uma coisa facilitada, eles fazem um trabalho de marketing, como eles mesmos dizem, um trabalho de captação de alunos muito forte, né? Enganam, porque dizem que a instituição ela é autorizada pelo MEC, e eles podiam oferecer curso de extensão, não há problema nenhum. O que eles não podem é depois, em nome desse curso de extensão, estar oferecendo diploma de graduação sem validade, sem reconhecimento do MEC e sem reconhecimento pelos conselhos. Conselho de Administração, Conselho de Serviço Social, Conselho de Educação Física, nenhum está aceitando esses diplomas. Então, o que fazer com essa carga horária? Uhum. O que fazer com esse conhecimento, com esse conteúdo ao qual os estudantes tiveram acesso? Só que tiveram acesso de uma forma ilegítima. Então, isso é um gargalo que a gente está resolvendo. Já mandamos para que o Conselho Estadual de Educação fizesse uma análise, desse um parecer, para poder a gente divulgar com essas alunas. Isso a CPI não pode fazer. Reconhecimento e revalidação de estudos, a CPI não pode fazer. Só as universidades, as faculdades reconhecidas e o Conselho Estadual por algum mecanismo, caso exista. Então, está em estudo.
Outro problema, deputada, é a utilização de espaços públicos, não é? De escolas públicas para realização de aulas, de secretarias de educação dos municípios para realização das matrículas. Como é que fica isso? O que é que a CPI pode fazer nesse sentido?
A CPI já atuou nesse sentido e nós vamos fazer um trabalho agora de fiscalização. Sabemos que alguns municípios, o secretário de educação, quando soube, suspendeu a cessão dos prédios públicos. Mas a cessão de prédio público também da esfera estadual. A Secretaria de Educação participou de uma das sessões públicas da CPI e se comprometeu de suspender as aulas também nesses prédios públicos, porque dá uma conotação de credibilidade, porque a realização das aulas é no prédio público, e realmente não é possível a gente continuar permitindo que isso ocorra.
Daniele, você tem acompanhado, você tem vindo muito aqui à Assembleia acompanhar as sessões da CPI, não é isso?
Eu vou porque aqui no município de Condado, muita gente aqui, acho que nos municípios em gerais, muita gente trabalha e também ficam presos à carga horária do trabalho. Então, eu me disponibilizei para sempre ficar acompanhando nas quartas-feiras o andamento da CPI e trazendo para as pessoas aqui as informações. Hoje eu tenho um grupo, graças à CPI, a gente conseguiu fortalecer laços com outros alunos de outras cidades. Então, eu criei um grupo onde tem 60 pessoas de cidades diferentes, onde a gente troca as informações e toda a informação obtida, a gente joga nesse grupo e todo mundo fica informatizado.
A gente agradece aqui a participação da deputada Tereza Leitão, do PT, e de Daniele Santos, aluna da FADIRE, ex-aluna. Muito obrigada por participarem. A gente deseja um ótimo trabalho para a CPI e boa sorte para você e para os outros alunos, Daniele.
Obrigada também pelo espaço e que a gente tenha, né, um bom êxito com relação ao andamento da CPI. Agradeço também, viu, dona Tereza Leitão, pelo apoio e qual vem dado a todos os alunos. A gente, independente da CPI, também tem acompanhado o trabalho na sua página no Facebook. E vamos ver, né? Quinta-feira estaremos lá para assistir mais uma sessão da CPI em Caruaru.
Obrigada, Daniela. Estaremos atentos, tanto eu quanto o presidente da comissão, deputado Rodrigo Novaes, e todos os membros, para que possamos, de fato, ter uma solução que puna essas instituições irresponsáveis e ressalte as boas instituições que são legalizadas e oferecem cursos de qualidade.
É, né? Porque, infelizmente, assim, a gente, como aluno, a gente foi que parou, suspendeu as aulas. Mas, infelizmente, em algumas cidades, eles ainda insistem em continuar com a prática.
Vamos lá. Obrigada, Daniela. Obrigada, deputada.
Obrigada também.
Obrigada também aos ouvintes. O Pernambuco por Inteiro vai ficando por aqui.
Acompanhe nossas próximas edições e conheça os outros programas da Rádio Alep. Acesse alep.pe.gov.br/radio-alep.
O programa Pernambuco por Inteiro tem produção de Cristiane Alcântara.
Apresentação de Clarissa Falbo e Rairo Monteiro.
Reportagem de Ana Lúcia Lins, Cristiane Alcântara, Isabela Senra, Marcos Miguel, Natália Câmara, Rairo Monteiro e Regina Guerra.
Trabalhos técnicos de Aristides Pandeles, Mauro Nascimento e Rairo Monteiro.
Chefe do Departamento de Rádio, Ana Lúcia Lins.
Superintendente de Comunicação Social, Margot Dourado.
Até a próxima!